você quer é aquilo que pensa e faz.
Estamos de volta com o programa Vamos à Luta, com apoio cultural de Senge, Sindicato dos Engenheiros do Paraná.
Coragem, se o que você quer é aquilo.
Mestre Moa foi ferido pelas costas, covardia. Logo ele tão querido, a beleza da Bahia. Mestre Moa Badauê, derradeira capoeira. Um artista, um erê, triste faca traiçoeira. Mestre Moa tomba morto, tomou nossos corações. Nossa história sangra junto, somos mil, somos milhões. Mestre Moa imolado pelas mãos do opressor, nos discursos entoados de tortura, de terror. Mestre Moa redenção, nós seremos sua voz. Suas pernas, suas mãos, venceremos seu algoz.
É isso aí, começamos o segundo bloco do Vamos à Luta, prestando homenagem ao mestre Moa do Catendê, primeira vítima do bolsonarismo, assassinado com 12 facadas pelas costas logo após o primeiro turno das eleições de 2018. O ataque foi motivado pelo fato de Moa ter declarado voto em Haddad para presidente, despertando a fúria de um apoiador do falso Messias, que saiu e voltou ao bar armado, né, com um facão para consumar aí o assassinato. É, o assassino provocou, né, nesse caso, uma grande revolta nesse momento das eleições, que foi muito delicado também. E a gente também acaba que nesse momento, que foi tão difícil das eleições de 2018, né, houve uma comoção por parte do Brasil, né, pelo ser humano. Enfim, Moa era um articulador lá na Bahia e as homenagens foram inúmeras. Isso é muito importante que fique frisado, né? E dentre as homenagens está essa música composta por Sandra Guimarães, Gabriel Povoas e Alfredo Moura, cantada aqui por Caetano Veloso. Então, salve ao mestre Moa do Catendê, é importante deixar frisado. E tantas outras vítimas que, infelizmente, né, tema do programa de hoje, que acaba se desdobrando no nosso país, vítimas que a gente falou sobre as pesquisas que estão acontecendo e vítimas que às vezes nós desconhecemos. Então, acho importante deixar frisado isso. É, antes da gente retomar, a gente vai dar um recado do Senge, que é o Sindicato dos Engenheiros do Paraná. Vocês que lutem, pode deixar. O Senge Paraná é de gente que luta. Tamo junto nas negociações garantindo a inflação e ganho real, melhorando valores no PLR. Todos somos um nas ações coletivas, individuais, em ações trabalhistas, administrativas e previdenciárias. A gente é mais nos cursos, nas lives, entrevistas, debates, audiências públicas e assembleias. Tamo que tamo, unidas no coletivo de mulheres, de juventude, nas causas sociais e de valorização da sociedade. Acompanhe nosso trabalho em senge-pr.org.br. Então vamos lá, a gente estava com um probleminha no áudio da Tamara, a gente vai retomar, né, com ela, acho que ela deu uma saída para retomar, para tentar estabilizar esse problema. Então a gente vai dando continuidade aqui, mas só para deixar todo mundo avisado, tá? Então, professor Gilberto, vamos falar contigo, né? A gente está vivendo aí um momento histórico em que as palavras elas parecem estar gastas, né? Prejudicando aí os seus sentidos. E isso é uma coisa sintomática. Entre elas estão os direitos humanos e o fascismo, né? Afinal, esse momento do bolsonarismo pode ser definido como fascista? O senhor vê dessa forma? E do outro lado, qual que é a importância do conceito de direitos humanos para a cidadania, né? Se a gente pensar dentro desse espectro.
Então, começaria pelo fascismo. Acho que permite uma reflexão importante. O bolsonarismo, enquanto movimento, ele é claramente um movimento de caráter fascista. Isto não significa que nós estejamos vivendo sob um Estado fascista. E aí essa aplicação a gente entende pelo conceito de fascistização, a ideia de que há um processo contínuo de degradação das liberdades, de ataque às instituições, e que ao final desse ataque a gente tenha a consolidação de uma ditadura fascista. Isto esta é a sequência que ocorreu no processo originário, né, do fascismo na Itália nos anos 20. As primeiras milícias fascistas se formaram em 1919 e 20, que passaram a atacar sedes de jornais operários, militantes socialistas, comunistas, anarquistas, em 20, 21, 22. Em 1922, no final do ano, Mussolini se torna primeiro-ministro. Mas a Itália não se torna imediatamente um regime fascista. Ao longo de mais 3 a 4 anos, há uma sequência de ataques, né, de ataques às instituições, ataques à imprensa, ataques, sobretudo, né, aos movimentos sindicais, operários, de esquerda, de forma que lá em 1926 se consolida, de fato, uma ditadura fascista. Então, acho que pensar essa processualidade, essa ideia de processo, nos permite entender a dramaticidade do momento em que a gente vive, um momento em que há um agente político que tem esta perspectiva. Por que que a gente pode dizer que o bolsonarismo é um movimento de caráter fascista? Há uma discussão quase interminável do ponto de vista conceitual, mas para a gente ser rápido e simples, há três características, três elementos que definem um movimento fascista. Primeiro, uma ideologia reacionária contra os direitos humanos, é uma ideologia que busca a criação do inimigo interno, uma ideologia que é ufanista, que é desse falso nacionalismo patrioteiro, uma ideologia profundamente anticomunista, antioperária, antidireitos sociais. Então, o primeiro elemento é ideológico. Sobre os mais diversos aspectos, o bolsonarismo cumpre isso. O segundo elemento é mobilizar especialmente setores médios, setores de uma pequena burguesia, setores que se veem como superiores à massa dos trabalhadores. Isso se deu na Itália, na Alemanha, isso em grande medida a gente vê, né, em uma pequena burguesia bolsonarista. E o terceiro elemento, e esse é fundamental, e esse distingue o fascismo de outros movimentos reacionários, é que o fascismo tem a perspectiva de mobilização ativa dos seus adeptos para a violência, para a constituição de milícias, para a agressão e eliminação física dos seus adversários. Então há inúmeros movimentos de caráter conservador, reacionário, autoritários, mas que delegam ao Estado, que delegam à repressão, que não tem essa perspectiva de mobilização. A própria ditadura de terror de Estado que nós vivemos não tinha este caráter de mobilizar ativamente os seus adeptos. Ela era repressiva a partir das forças de repressão. O fascismo é diferente, nesse sentido, mais radical, mais perigoso, porque ele propõe a mobilização ativa dos seus adeptos. Essa é uma característica que a gente não pode descuidar, que a gente não pode deixar de levar em consideração. Acho que eu posso deixar para a Tamara comentar sobre os direitos humanos, que eu estendi um pouquinho mais, mas porque, de fato, a gente, né, é necessário falar com certo cuidado, né, com uma certa explicação, porque a gente estaria cometendo um grande equívoco chamando qualquer adversário político de fascista. O centro liberal, os grupos conservadores tradicionais não são fascistas. Às vezes são até cúmplices, são até tolerantes com o fascismo, como é o caso hoje do Centrão. Mas o agente político do fascismo tem essa distinção, que é a perspectiva da mobilização ativa dos seus adeptos para a promoção da violência através da construção de milícia.
E o professor contextualizando e colocando aí, tem muitos pontos que faz muito sentido hoje em dia, né? Isso fica muito claro, né? Da forma como se lida com essa questão. É uma coisa muito interessante de olhar, né, do ponto de vista histórico, para a realidade que nós estamos vivendo hoje. Mas então, trazendo agora para Tamara, só um ponto que é importante, né? A gente estava com um probleminho técnico aqui, tá, Tamara? Então acho que agora a gente já regularizou a situação e a gente controla os áudios de vocês por aqui, tá? Então podem ficar tranquilos, só para a gente poder retomar e continuar nosso papo aí sem os probleminhas técnicos. Então, Tamara, trazendo agora para a sua área, né? O professor Gilberto contextualizou, como é que você vê então a importância dos direitos humanos para a cidadania, né? Algo que a gente já falou no primeiro bloco, mas é sempre importante frisar, né? Os direitos humanos estão sendo atacados de uma forma absurda, né? Então, eu queria que você falasse um pouco, né, já que o professor Gilberto passou essa bola para você, como é que você vê a questão dos direitos humanos para a cidadania, que é algo tão importante para a sociedade?
Então, eu não sei se o que eu falei antes foi compreendido, né, se o som estava voltando, então vou retomar algumas coisas. Um dos direitos humanos, obviamente, é o direito à vida. Então, eu acho que quando você tem um presidente que incita à morte e que baixa decretos que fazem uma flexibilização e desburocratização da aquisição de armas, que o, decretos que têm, sobretudo, o objetivo de desidratar o Estatuto do Desarmamento. E que, com, esse, com essas ações, né, que só não têm uma. Que só não são maiores, que só não são mais desastrosas, porque o STF conseguiu barrar ao menos 13 dispositivos que flexibilizavam, né, essa desidratação do Estatuto do Desarmamento impetrada pelo Bolsonaro, isso somado, né, ao aumento de venda de armas, né, e principalmente a partir desse registro dos CACs, né, os caçadores, colecionadores e atiradores esportivos, que aumentou mais de 100%, né, a venda de armas para essa categoria, né, que eles têm direito de comprar até 60 armas por ano, é um absurdo, né? Então aumentou o número de armas nas ruas. E isso somado a um discurso que incita a violência em lives, né, que o presidente fala, nós sabemos o que nós temos que fazer. E ao mesmo tempo um presidente que vai lá e fala com os embaixadores, colocando as urnas eletrônicas em xeque, criticando, dizendo que elas não têm validade, e colocando em xeque todo o nosso sistema eleitoral, ameaçando praticamente fazer aqui no Brasil um Capitólio, né? É, um golpe. Então, é muito perigoso que eu vejo esse, em primeiro lugar, a violação do direito à vida. Fora aquilo que eu falei do próprio relatório, dos dados que nós falamos, né, dos dados do próprio relatório, das mortes que têm acontecido, das ameaças que têm acontecido a líderes políticos de partidos diversos, né? Aqui em Foz do Iguaçu foi o tesoureiro do PT, que foi morto por alguém que gritou, que gritou a favor de Bolsonaro, que gritou palavras de apoio a Bolsonaro pouco antes de disparar, e que infelizmente não foi considerado um crime político. Eu não vejo como isso não ser um crime político. Então eu vejo assim que, em termos de direitos humanos, o primeiro direito que está sendo desrespeitado é o direito à vida, porque você tem aí a população está sendo armada, e ao mesmo tempo o presidente está discursando há muito tempo a favor realmente da morte. Ele está incitando os lobos solitários, é como se ele estivesse incitando o assassinato, quando ele fala coisas machistas, quando ele fala contra as populações negras, quando ele fala contra as populações LGBTQIAP+, e quando ele diz nós sabemos o que nós temos que fazer, e quando ele defende o uso das armas, inclusive contraditoriamente, dizendo que é com armas que a gente enfrenta uma ditadura. Então a gente vê isso, né? Não só o direito de ter um partido político, de expressar sua opinião política, que é um direito humano, né? Todo mundo tem direito de se associar num sindicato, todo mundo tem direito de ter um partido político, de votar, mas também o direito à vida. Eu vejo que esses direitos aí que estão sendo violados, e que isso é muito perigoso. Eu realmente assim não sei onde isso vai parar, porque esse presidente, ao meu ver, desde que ele lá, quando era ainda deputado, elogiou um ditador que era um torturador, o Brilhante Ustra, ele já deveria ter sido caçado. A gente tem provas suficientes de que ele é um genocida. O jeito que ele agiu durante a pandemia, incentivando as pessoas a tomarem cloroquina, que não funciona. Ou seja, ele induz a população à morte. Então, para você ter uma ideia, se você na Alemanha faz um sinal nazista, você vai preso, não pode. Por que aqui se pode elogiar um ditador que torturou as pessoas? Por que aqui se pode proferir um discurso de morte? Na boca de um presidente, isso é muito grave. Porque realmente a população que se coaduna com as ideias dele se sente autorizada, se sente heróica em matar os seus opositores. E essa é a minha grande preocupação. É a nossa grande preocupação, tem sido no CDH. Então, tem pessoas que iriam se candidatar e não vão se candidatar porque elas realmente estão com medo.
É, isso gera uma tensão muito grande, né, no campo democrático, em questões de violência, e é uma incoerência muito grande, né, em relação aí a todas essas falas do presidente, porque ele também se defende como cristão, né, e é quase que impossível imaginar um cristão que defende essa ideologia cristã que é a favor da morte, da violência e que propõe essas ideias, né? O eleitorado do Bolsonaro, grande parte dele se apega a isso porque no fundo é o que eles acreditam mesmo, né? Mas é um recorte muito engraçado, triste na verdade, né? Nada engraçado, mas pelo ponto de vista de observar isso, de que é uma incoerência tremenda, né? E os próprios cristãos que seguem ele, né? A gente fica pensando como é que essas pessoas não veem isso, não acabam se identificando, porque elas também compactuam com essa ideia que ele propõe. E também um recorte bem bacana de trazer, né, sobre os CACs, é que em matéria que saiu recentemente, um dos líderes do PCC, ele foi liberado como CACs, né? Então ele adquiriu várias armas aí, passou por esse crivo. Então a gente fica pensando para onde que essas armas estão indo, né? E são muitas armas, né? A gente não tem os números aqui em mãos, mas a gente sabe que as armas estão sendo aí vendidas de uma forma muito, muito grande. As pessoas estão se armando e se armando muito. Então é uma coisa muito, muito contra a vida, né? Vai contra a vida fundamentalmente. Mas, Tamara, só uma questão também que eu acho que é legal a gente trazer aqui, né? Vocês estão falando de Foz do Iguaçu, e aí abriga muitas aldeias indígenas, né? É uma região de fronteira também, né? Eu queria saber de você também como é que você sente isso aí nessa região, né? Como é que você sente essa questão do referente aos direitos humanos na sua região e também sobre essa intenção do presidente incitar as pessoas à violência, né? Contra grupos específicos, como você também bem disse. Como é que vocês veem isso, né, Tamara, no seu caso, aí em Foz do Iguaçu?
Aqui na região do oeste do Paraná, no caso, né, a gente sabe que os índios, eles vêm sendo desterritorializados, os indígenas, né, não se fala índios. Infelizmente, o nosso presidente também não quis mudar o dia do índio para dia do indígena, né? Os indígenas se sentem desrespeitados em serem chamados de índios, porque isso foi, essa palavra é fruto de um erro, né? Que queriam chegar nas Índias, né? Então, os povos indígenas, né, aqui nessa região, eles já vêm sendo desterritorializados há muito tempo, eles não têm segurança nas suas terras. E uma coisa que a gente percebe hoje em dia, eles vivem numa situação bastante precária, né? Porque eles não têm praticamente onde plantar. E o que eu queria falar também é que em seguida que o Bolsonaro foi eleito, teve um evento na União Oeste em que foram participantes os indígenas e foi chamada segurança. Porque nós já estávamos com medo em seguida que o Bolsonaro foi eleito. E com certeza, sim, o discurso dele contra indígenas não é só um discurso também, porque ele também baixou normas, baixou decretos e defendeu e vem atuando de uma forma a permitir mais mineração em terras indígenas. E embora que não seja a questão da mineração aqui na nossa região, mas também o total descaso pelo direito desses povos originários, inclusive tentando baixar aí, ainda bem que não foi aprovada, né? A questão lá do marco temporal, que ia não reconhecer o direito à terra de quem não estava na terra no período lá em que foi promulgada a Constituição Federal de 1988. E a gente sabe que muitas vezes os indígenas, quando eles estão num processo de desmarcação, o que acontece? Eles são ameaçados para saírem das suas terras, enquanto aquela terra está sendo desmarcada. Aí ele sai dali, mas ele é originário daquela terra. Aí, como ele não está lá e não está demarcado, dizem, não, essa terra não tem indígena, essa terra não é de indígena. Então, eu não sou uma indigenista, né, mas já entrevistei alguns pelo CDH, no canal que nós temos, então nós sabemos como que funciona esse processo, né? Então, a violência contra os povos indígenas também é uma forma de expulsar eles das suas terras e de fazer, e depois dizer, ali não tem indígena, né? Essa terra não pode nem ser demarcada porque aqui não tem indígena. Então, isso é um processo histórico muito antigo, e que eu vejo que está se acirrando muito aí com o governo do Bolsonaro.
Sim. Eu não sei se o professor quer fazer um comentário, né, do ponto de vista histórico também, né, pensando aí no cristianismo, nessas questões, como é que você vê, né, essa postura do presidente que se propaga de um lado como cristão, mas por outro lado ele acaba se tornando totalmente o oposto disso, né, propagandeando a violência, o armamento, a morte até, inclusive. Como é que o professor vê essa questão, que eu acho que é fundamental também, né?
É verdade que existe alternativa, existe um percurso de um determinado cristianismo que abre a possibilidade disso, né? O cristianismo cruzadista, né, das tradições da Igreja do Poder, né? E pensando do ponto de vista mais próximo, né, o processo de reconversão das igrejas cristãs ao longo, né, da segunda metade do século XX, né, em especial, com as diversas ondas de neopentecostalismo, da teologia da prosperidade, de guerra do bem contra o mal, né, de diferentes formas de instrumentalização. Então, assim como é legítimo que a gente reivindique o espírito de paz de Cristo, do Cristo histórico, do cristianismo original, é totalmente oposto a isso, também é possível entender que, historicamente, não é algo inédito que haja uma instrumentalização reacionária, violenta do cristianismo. E queria só, acho que talvez sublinhar um pouco, né, a centralidade dessa cultura da morte, né, no fascismo. O fascismo, historicamente, sempre se constituiu, se organizou em torno da cultura da morte. O franquismo na Espanha, o falangismo, né, na Espanha, tinha viva la muerte, viva a morte, como seu grito de guerra. Ou seja, a banalização da vida que está presente ao longo dos inúmeros momentos, ela é parte fundamental, né, do avanço ideológico fascista. E aí a Tamara foi muito feliz em lembrar, né, a importância da pandemia. A pandemia foi utilizada pelo Bolsonaro, né, para agravar enormemente a banalização da morte. Quando ele consegue promover, justamente, né, a partir da pequena burguesia, dos setores médios, as carreatas da morte, pedindo, né, o fim das medidas de contenção, quando ele consegue produzir talvez 500.000 de mortes a mais do que a gente teria se tivesse alguma medida de contenção, alguma política de informação e a compra precoce das vacinas. Por que eu falo 500.000 de mortes? Porque a gente tem 4 a 5 vezes mais mortes por 1 milhão de habitantes do que a média mundial. Não do que a China, que tem 1.000 vezes menos, porque teve políticas radicais de contenção, não do que países exemplares. Eu estou comparando com a média. Se nós fôssemos apenas intermediários, nós teríamos 150 mil mortes, e não 700 mil, e sem considerar a subnotificação. Se a gente for considerar, né, o excedente de óbitos, os números são superiores aos números registrados. A gente tem essas curvas, né, de dados de mortalidade, que em alguns momentos são 50%, 60% mais do que o número registrado de mortes por Covid. Então você tem por baixo 500.000 de mortes desnecessárias, é um gigantesco movimento de banalização da morte, de desqualificação, desvalorização da vida. E isto vai com muita força, né, alimentando esta cultura, essa perspectiva miliciana, desqualificadora, essa cultura, né, de, eu mencionei antes que a criação de inimigos é um elemento central do fascismo. Então todos aqueles que caem pelo caminho são desqualificados, são ridicularizados, né, não há compaixão. Se tem algo explícito no discurso do bolsonarismo, do Bolsonaro em particular, é a radical e absoluta incapacidade de compaixão, de se colocar no lugar do outro, de demonstrar algum tipo de sentimento, né, por aquele que não é o seu próximo, mas que sofre, que morre, que sente a dor da perda, né, dos seus próximos. Ao contrário, é quem comemora as chacinas, é quem comemora, é quem desqualifica e ridiculariza a dor de familiares, né, por mortes de pessoas que poderiam, mortes que poderiam ter sido evitadas.
Isso é muito, fica muito claro, porque o presidente não consegue de forma alguma, em nenhum momento, se solidarizar com a vida, né? Em nenhum momento. Ele não consegue, e ele afirma isso, afirmou isso na chacina que aconteceu há poucos dias, que se solidarizou com o policial, mas não se solidariza com a vítima, com quem perde parentes. É uma coisa inadmissível. Enfim, é muito triste de ver uma situação dessa, porque, né, a normalização disso mostra muito onde nós estamos, né? Que isso não é nada normal, um presidente não consegue se solidarizar com pessoas que morrem, somente com os seus. Então é interessante que o professor também traz esses pontos para a gente poder colocar a baila aqui, né? E isso também vai construindo toda essa trajetória do mal, né? Essa trajetória que demonstra que o presidente realmente é uma pessoa que despreza a vida, né, de forma geral. Mas vamos fazer um intervalo agora, né? A gente está chegando ao fim do segundo bloco, a gente retorna para fechar esses pontos, né, para fazer as considerações finais também, aqui na Rádio Cultura, AM 930, a mais livre de todas. Então fica aí que a gente já volta. Você está ouvindo Vamos à Luta, com apoio cultural de Senge, Sindicato dos Engenheiros do Paraná.